dia a dia de Mato Grosso. Os assuntos que interessam à população. Economia, prestação de serviços, política e muito mais. Agora, no Assembleia Entrevista.
Bem, com satisfação recebo aqui nos estúdios da Rádio Assembleia meu grande amigo Eleus, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de Mato Grosso, Eleus Vieira de Amorim, ele que é diretor de uma grande empresa aqui na nossa capital do Estado. E ele representando aí o Sindimate, completando 28 anos de existência e momentos marcantes em defesa de interesses também dos associados. Eleus, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio Assembleia.
Obrigado, Luque. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Assembleia. Obrigado pelo espaço para poder falar um pouco mais sobre o trabalho da nossa entidade.
Qual que é o trabalho que é desenvolvido por esta entidade, Eleus, que nós citamos agora há pouco? O Sindicato do Transporte de Cargas do Estado de Mato Grosso. Que momento o sindicato está vivendo, conforme nós estamos vendo aí o Brasil também está passando?
O sindicato, o Sindimate, ele, com o próprio nome já abreviação, né, o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga do Estado do Mato Grosso. Esse sindicato ele defende o interesse de todo o transportador rodoviário de carga do Estado do Mato Grosso. Sabemos que o Estado ele tem uma malha viária muito grande e tem as suas particularidades. Nada que se produz aqui ou nada que se compra de fora e que vem para esse Estado deixa de passar por nossa mão. Tudo passa pelas mãos do transportador rodoviário. Esse sindicato ele é extremamente importante porque ele luta para que a gente possa, cada dia mais, melhorar a estrutura logística do nosso Estado e todo o trabalho que a gente tem conseguido fazer.
O sindicato tem uma representatividade hoje? São quantas empresas que fazem parte?
O Sindimate hoje tem 323 associados.
323 é associados?
Associados. São empresas que se associaram e fazem parte daqueles que têm o direito a votar e eleger e também participar das reuniões e assuntos debatidos na entidade.
E o sindicato tem representatividade hoje nos 141 municípios ou fica mais pelas cidades polos?
Sim, o Sindimate, com esses 28 anos de história, nós temos aí representando em todo o estado do Mato Grosso. As nossas brigas, as nossas lutas, as discussões são sempre fortalecendo o estado todo por completo.
Beleza. Existe uma diferença, então, dessa representatividade do sindicato em receber essas demandas, como, por exemplo, a região leste, região sul, nós pegamos lá representantes do Araguaia, por exemplo. Cada um tem uma particularidade e demandas diferentes? Como é que funciona?
Sim. Como essas particularidades, você, por exemplo, hoje nós temos, vamos falar da particularidade de Cuiabá. Quando nós falamos de Cuiabá, nós temos aí uma grande dificuldade pelo trânsito de veículos no perímetro urbano, a falta de manutenções em todas as rodovias que nós temos e o grande complicador que se dá. Então, hoje, o acesso a Cuiabá, fora o que está sendo feito aí pela Rota do Oeste, ele tem sido muito complicado. Então, cada um tem a sua particularidade. A região do Vale do Araguaia, exemplo, tem as suas dificuldades da malha viária, que é o caos. Vamos aí aquele... as últimas imagens aí que nós tivemos aí da região de Confresa, Vila Rica, Alô Brasil, todas as imagens que chegaram para nós e que a gente acompanhou junto à secretária Sinfra, para que pudéssemos realmente mudar a história, tentar mudar um pouco, apaziguar a situação que lá estava o caos absoluto.
Bom, malha viária é um problema, então, que eu acredito que é de norte a sul aqui no Mato Grosso. Porque tempos atrás a gente ouvia aí... Desde o governo FHC, uma promessa, inclusive, daquela época, que seria a duplicação da 163, e sim outras propostas. Nós já estamos em 2017 e a gente observa aí que nada mudou.
A 163 ela é um caso que ali já é um caso absurdo, né? Que isso foge muito assim da lógica humana. Há mais de 3 anos nós vínhamos falando sobre a situação da BR-163, o que ia acontecer. Estivemos em Brasília, estivemos no DENIT, estivemos na NTT, tivemos reuniões com os deputados e senadores e sempre colocávamos a situação da BR-163. Falta de falar não foi e acabou dando tudo aquilo que aconteceu. A questão hoje que você pode verificar, a falta de providência ela é constante. Não se pode, não dá para você entender como que se pode um estado que trafega a média de 35 mil conjuntos rodotrem por dia ser tão esquecido na parte de logística. A BR-163 é a prova disso.
É a prova. E o sindicato tem feito, então, encaminhamentos aos responsáveis, né?
Com toda certeza. E nós cobramos muito, tá? A parte de cobrança nossa é muito grande em cima disso.
O senador Wellington Fagundes, enquanto deputado estadual, recordo aqui que uma das bandeiras dele sempre foi o transporte. Tem feito a contento esses encaminhamentos, Elias?
O senador Wellington Fagundes, na última vez que nós conversamos sobre esse assunto, até foi uma das pautas que houve o corte do investimento por parte do governo federal. A promessa agora é daquele trecho de pouco mais de 50 quilômetros que precisa ser recuperado. Ficou definido que agora realmente será feito aquele asfalto para que possa realmente ser atendido. Ele tem brigado e tem atendido nós, sim.
Tem atendido?
Tem atendido.
Mas e como que a 163 continua da forma que está? Você acredita que daquela época para cá não deu tempo ainda de ter melhorias nela?
Já era para ter sido pronto. É o que eu tenho falado, que ele tem brigado conosco junto, sabemos que não depende só dele. Mas a briga dele em nos ajudar e nos atender, e sempre estar partindo em cima do Ministério do Transporte para a recuperação daquilo lá, é impressionante. Ele tem lutado muito conosco.
Bem, eu estou recebendo aqui o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de Mato Grosso, o Eleus Vieira de Amorim. Ele é diretor, inclusive, da empresa Águia Sul Transporte, uma empresa muito consolidada, forte no estado de Mato Grosso aqui. Eu tenho aqui algumas lutas, Eleus, que o sindicato tem proporcionado, algumas ações do sindicato. Por exemplo, o sindicato cobrou ações da Secretaria de Segurança Pública. Quais foram essas ações cobradas?
Isso nós vemos cobrando há muito tempo. Desde a época do governo Sival, com o secretário. Vamos votar no governo Blairo Maggi. É uma luta nossa de muito tempo, porque o índice de roubo de carga, esse sim, é uma praga, é uma desgraça.
Ainda?
Continua sendo, tá? E ele só tem aumentado a cada governo e a cada situação
Meu
que se vem.
Meu Deus do céu.
A crise econômica agora fez realmente a coisa disparar mais ainda. Somente para se ter ideia do número, o número de 2016 comparado com 2015 aumentou em 52%. O índice de roubo de carga no estado do Mato Grosso.
50 isso, e quanto?
52%.
Tá?
Isso são números apurados pela Secretaria de Segurança, que a gente fica contente de saber que não houve um atentado em cobrir esse número, o que nos deixou ali tranquilo de saber que tiveram a coragem de realmente nos informar o número exato. Esse fortalecimento de informar isso é que faz com que nós possamos ajudar a Secretaria a combater esses números aí. O roubo de carga, Luque Marley, ele é uma... Quando um motorista é vítima de roubo de carga ou uma transportadora é invadida, o ato em si, ele é praticado, ele é muito violento. O motorista, quando ele é retirado da sua cabine, ou ele é empurrado para dentro, ele é empurrado ou é com um fuzil, ou é com a pistola, ou com um revólver, e ali ele realmente sofre. Quando eles vão para invadir uma transportadora, que agora virou moda também invadir a transportadora, os caras vão preparados de fuzil. O que nós temos cobrado da Secretaria de Segurança é uma atitude mais firme com o roubo de carga, da seguinte maneira, que ele seja tratado que nem o mesmo combate, com o mesmo enfrentamento, como é feito com o assalto aos caixas eletrônicos no estado do Mato Grosso. A gente sabe que nós não queremos que soldado chegue matando ninguém, Sim. mas que entre realmente para que possa ter uma atitude firme. Hoje, o roubo de banco no estado do Mato Grosso, ele é mínimo, é coisa mínima. Você não se compara falando em outro estado do país. Por quê? Porque o bandido sabe que quando ele vem para o Mato Grosso para ele poder roubar caixa eletrônico, a situação deles é uma. Ou ele sai bem-sucedido e some e depois não volta, ou ele vai enfrentar as consequências e no enfrentamento ele perde a vida. O roubo de carga hoje, o bandido, quando ele vai roubar um caixa eletrônico, ele pode ter uma ideia de 100 mil, 200 mil, máximo aí, acho que uns 300 mil que pode ter. O roubo de uma carga, dependendo do valor da carga, seja o tipo da carga, ele chega até 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Uma carga de defensivo, um caminhão truque, é 2 milhões e meio em média. Por aí você tira ideia do valor agregado e que chama a atenção de todos. Tá? Então, essa é uma situação que nós temos cobrado muito a Secretaria de Segurança.
Eu estou aqui, eu sinceramente fui pego de surpresa. Não sabia que esses números eram tão alarmantes aqui no estado de Mato Grosso. A Secretaria de Segurança Pública tem essas informações e faz esse levantamento. Mas a mesma Secretaria tem feito apontamentos para essas empresas, para o sindicato compartilhar, medidas que possam evitar alguma coisa? E tem condição de ter uma medida para evitar? Porque a carga, quero imaginar que o motorista está na estrada, numa BR, por exemplo, 070. Para quem não conhece bem o Mato Grosso, você pega 070 de Campo Verde, para quem vai para o Araguaia, Barra do Garças, são estradões assim, longe, né? Nem posto da Polícia Rodoviária Federal nós temos ali nesse entremeio aí.
Nós temos cobrado uma atuação da seguinte maneira. No estado de São Paulo, é o estado que mais tem o índice de roubo de carga, que mais tem combatido e ele tem conseguido reduzir. O estado de São Paulo criou o quê? Em cada delegacia de polícia tem um departamento especializado para combater o roubo de carga. Na capital, existem delegacias especializadas para o combate ao roubo de carga. O que nós temos feito aqui, cobrado da Secretaria de Segurança, e já surtiu algum efeito, tá? Que era a criação de uma delegacia especializada de combate a roubo de carga. Boa. No estado do Mato Grosso.
Vocês indicaram isso?
Nós cobramos ofício isso há muito tempo. Conseguimos agora ter um departamento onde se combate o roubo de carga. Não temos uma delegacia, mas temos um departamento dentro da Secretaria de Segurança, vinculado à DERF VA com o doutor delegado Vitor Hugo, onde assunto de roubo de carga no estado do Mato Grosso estão sendo tratados com ele. Quando se trata de defensivo agrícola, pelo valor altamente concentrado, hoje ele está com o GCCO, que era coordenado pelo doutor Flávio Stringheta, e hoje está com o doutor Diogo, que continua sendo feito um bom trabalho no combate do defensivo. Na parte das cargas em gerais, eletroeletrônico, combustível, grãos, isso ficou com a cargo do delegado Vitor Hugo, e que agora nós vamos, no próximo mês agora, entregar a ele, fazendo a nossa parte também de auxílio, dois equipamentos rastreadores de última geração, um drone e um notebook, equipamentos acoplados para poder fazer um trabalho no apoio à investigação.
Ah, que coisa importante, né?
Uma doação muito importante.
É importante. Eu só fico triste porque saber que as empresas já têm uma carga tributária tão alta e ainda ter que fazer voltar isso para o Estado em termos de fazer uma parceria com o próprio Estado daquilo que já paga para o Estado fazer. Eu fico
só para você
pensativo.
Ter uma ideia, Luquimar, no Estado do Mato Grosso, há 10 anos atrás, nós tínhamos 14 empresas seguradoras trabalhando no estado do Mato Grosso.
14 empresas seguradoras.
14. Certo. Hoje, no estado, nós só temos duas companhias seguradoras que fazem seguro de carga para transportadores no estado do Mato Grosso.
Não precisa falar mais nada, né, Leus?
Não precisa.
Está aí.
Os números, eles são impressionantes. E com isso vem o quê? Quando você tem somente uma, duas empresas que fazem isso, automaticamente o custo se eleva. O agravamento no risco para um transportador trabalhar no estado do Mato Grosso, uma taxa de que variava de 0,04 passou para 0,15. Por aí você verifica a situação do custo para um transportador, aquele que investe aqui no Mato Grosso. Realmente, o roubo de carga é um caso que tem chamado muita atenção.
A carga não pode ser rastreada? Não existe mecanismo para isso?
O bandido, que ele vive desse roubo de carga, ele se especializou também. Assim como todo mundo vê a tecnologia, hoje os equipamentos, nenhuma carga sai de nenhum lugar se não tiver equipamento rastreador. Quando se começou o equipamento rastreador simples, que era o satelital, o bandido, quando perdia o sinal, ele cobria, passava perto de um alumínio, ali se perdia o sinal. Com a tecnologia mudamos, conseguimos colocar mais o GPS. Colocamos também mais o radiofrequência. Para cada tecnologia dessa que nós colocamos, o bandido ele vem com uma outra conta para poder cortar o sinal. Hoje tem um equipamento chamado capeta, né, que o pessoal fala, é um equipamento que é um tridente, onde três pontas que ele elimina o total por completo do equipamento rastreador satelital, GPS ou por RFID, que é o radiofrequência. Ele corta por completo e o bandido consegue fazer com que esse equipamento perca o sinal. A gente luta muito para isso, mas as brigas também são constantes com eles.
Rapaz, impressionante tudo isso, não sabia todo esse volume. O sindicato, Elias, que o senhor representa, o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de Mato Grosso, até o nome é forte, não é? De Cargas do Estado de Mato Grosso, movimenta a economia do Estado mato-grossense. Tem sentado com o governo do Estado? O governo do Estado tem recebido a categoria, tem recebido vocês, tem falado algo que pudesse trazer aí um ânimo para os empresários, que, além de tudo, também atravessam a mesma situação de crise, tendo que pagar funcionários, tem aí um grande volume de encargos no próprio Estado? O que é que o governo tem feito?
O segmento hoje é um segmento falido. O transporte rodoviário hoje de cargas, ele é um segmento falido. É, somente no ano passado, no estado do Mato Grosso, 55 transportadoras entraram com recuperação judicial. Somente no ano passado, para que se possa ter uma ideia do grande número que isso é. O valor concentrado de um transportador é muito grande. Você olha, por exemplo, o seguinte, o preço de um cavalo, vamos falar hoje, um cavalo mecânico em média 500 mil, um conjunto rodotrem 200 mil, 700 mil. 10 conjuntos que o camarada querer comprar já é 7 milhões. Quer dizer, o valor concentrado é muito alto para uma receita muito baixa. Com isso, vindo uma receita muito baixa, acabou-se acontecendo o que aconteceu. 55 pedidos de recuperação judicial, aonde a metade não foi aceito e a situação se desencaminhou para o fechamento da empresa.
Eu estou recebendo aqui um documento falando que mais de 100 policiais participaram de um treinamento de fiscalização de cargas. E isso aqui foi proposto também pelo Sindmat?
Você tem que cobrar todas as autoridades. O que nós fizemos foi um treinamento ano passado e agora estaremos fazendo novamente em julho, onde nós reunimos policiais rodoviários federais, policiais rodoviários do Estado, Polícia Civil, guardas municipais, e fomos ensinar a eles, mostrar a eles qual o documento que ele deveria, que eles já têm o conhecimento, mas que eles poderiam, dentro da nova legislação do transporte, estar cobrando e ter o conhecimento que aquele motorista que está lá, ele é o verdadeiro condutor da carga. Com esse trabalho que nós conseguimos fazer, treinamos aí esse número de policiais, e que foi um dia inteiro que eu tenho certeza que muitos deles, com o conhecimento ali adotado que eles tiveram, passaram a praticar e ajudando aí a Secretaria de Segurança a combater esse número de roubo de carga.
Bom, já que nós falamos dessas ações que a Secretaria de Segurança tem feito, Elias, juízes conhecem rotinas de transportadoras. Aí vocês, então, proporam para que o Poder Judiciário também pudesse conhecer como é que funciona, até para facilitar um pouco o trabalho do Judiciário. Como é que foi essa intenção?
O transporte rodoviário de carga, ele não é mais aquele que tinha antigamente, que você pegava um motorista, você via muito por aí, o camarada chegava, descia, aquele camarada todo desarrumado, uma camisetinha regata, um chinelão no pé, um bermudão, e ali ele descia e entregava uma mercadoria para o cliente. Não, o transporte se especializou. O transporte hoje ele tem uma legislação federal por trás dele. Ele se tornou um assunto muito importante. Existem diversas leis que regulamentam o segmento. E dentro desse lei de regulamento do segmento, nós entendemos que a Justiça do Trabalho não tinha o conhecimento de todas essas leis que salvaguarda a jornada de trabalho do motorista. Então, por exemplo, hoje, um seguro de uma carga, quando você envolve seguradora de carga, ela quer saber a jornada do motorista, se ele está cumprindo ela devidamente. Porque se ele não estiver cumprindo ela devidamente, pode ocasionar risco de acidente da carga ou até, de repente, uma desatenção desse motorista e acabar ele dando margem para ser roubada a carga. Essa tecnologia toda que nós temos implantada passou com que o motorista hoje tivesse um controle legal da sua jornada de trabalho. Com esse controle legal, a Justiça do Trabalho não tinha conhecimento de como funcionava isso. Então, por exemplo, um determinado motorista trabalha numa transportadora e, de repente, ele alegava lá, olha, eu pegava 6 horas da manhã, rodava até a meia-noite. Absurdo. porque isso, primeiro, não é permitido. O rastreamento ele não permite que isso seja feito. Quando o motorista está perto de completar a sua limite máxima de 10 horas por dia, o rastreamento uma hora antes, quando completa 9 horas, já alerta para aquele caminhão. Procura um local que falta uma hora para se encerrar a sua jornada máxima. Isso é um sistema de tecnologia que chama-se hoje telemetria, que informa sobre quantas freadas bruscas, quantas marchas erradas ele deu, quantas terçadas erradas ele deu. Esse sistema hoje o transporte tem. E o que nós fizemos foi levar isso, convidamos a presidente da TRT, estivemos com ela, e contestando as diversas reclamatórias trabalhistas abusivas, aonde um juiz que não tinha um conhecimento de toda essa tecnologia, a empresa entrava com a defesa e mostrava a tecnologia. O juiz pegava e falava, bom, ele teve duas testemunhas que falam que tudo isso daí é mentira, então eu não aceito e aceito a testemunha. Isso é um crime, isso é um abuso, tá? Com essa nossa visita à presidente da TRT, ela determinou que o pessoal da escola dos juízes, que fazem todo esse trabalho de aprendizado primeiramente, e bem como os juízes ativos, que fossem conhecer como funcionava. Olha, graças a Deus, foi uma vitória muito grande de mostrar, os juízes saíram das empresas impressionados por não tinham conhecimento de como é que funcionava. A maioria das empresas, todas, hoje tem o controle, porque é obrigatório ter, e eles saíram de lá vivenciando uma nova realidade. Tanto que alguns juízes já agora, quando você apresenta a defesa, ele pega e olha os relatórios. É telemetria? É. Então não tem como se alterar. Então ali ele aceita e acaba negando aquelas reclamatórias abusivas, que reclamatória trabalhista se tornou hoje uma grande indústria.
A telemetria não tem como ser alterada?
Não. Telemetria você não altera. Ela é informação diretamente nos servidores das companhias de equipamento rastreador e isso é direto no servidor deles. Você não consegue fazer nenhuma objeção. Qualquer interferência que você só pode fazer é o motorista em mandar as macros e as senhas. É o motorista que manda lá. Liga, desliga, para, vou ao banheiro, vou ao almoço. Então, isso hoje é impossível de se alterar, porque é o motorista com a empresa.
São 11 horas e 29 minutos e estamos conversando com o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de Mato Grosso, o Eleus Vieira de Amorim. Eleus, então, quando a gente está passando, eu estou passando aí numa estrada e vejo, isso eu vejo muito aqui no Mato Grosso, algumas carretas debaixo de algumas árvores, assim, em algum local, que eu vejo até que não tem muita segurança por conta daquela carreta estar naquele local, é porque a telemetria está indicando que ele deveria parar em uma hora. Em uma hora ele só conseguiu parar naquele ponto ali? É assim que funciona? Porque se ele estivesse rodando, ele ia parar no meio da pista? É assim? Como é que é?
O que é o absurdo? Né? O absurdo hoje acontece, exceções? Acontece. Então, por exemplo, o motorista pegou um acidente. Tá? Ele está no meio do acidente, está ali todo o trabalho. Isso, as companhias de rastreamento, quando o motorista manda as devidas macro, então, quando ele manda uma, aí tem outro motorista que está em outro caminhão, outro está em outro caminhão, aí se confirma a veracidade que naquele local, exemplificando, poderia ter um acidente, aí é liberado, aí sim é liberado para que ele possa, um horário para que ele possa seguir até um local, um ponto de parada. Mas o impressionante hoje no Brasil é que a lei foi criada e, por incrível que pareça, só existe hoje em todo o Brasil 15 pontos de parada oficializados pela NTT. O restante não existe. O que hoje foi legalizado como ponta de parada é o absurdo que é o posto de abastecimento. Posto de abastecimento, ele não é para ser ponto de parada. Ele é para se abastecer o veículo, se completar o tanque, engraxar, fazer aquele que o veículo precisa, não para ser ponto de parada. A lei obrigou e determinou o cumprimento da jornada, mas a presidente Dilma, na sua primeira versão dela, em 2012, ela revogou a parte onde é que era o Estado era obrigado a cumprir, a criar os pontos de parada, e ela voltou novamente naquela época da crise em 2015, em fevereiro, ela abriu a guarda e aceitou que o Estado fosse o responsável em criar os pontos de parada. Ponto de parada não existe no Brasil. está uma tecnologia que deveria estar voltada para isso, que é a criação dos pontos de parada com segurança voltada para esse segmento. Não existe. Hoje, ponto de parada é posto de abastecimento, é árvores aí em postos abandonados, tem sido isso, sim.
Quando a gente fala no Sindmat, que é esse sindicato, nós estamos falando em quantos veículos hoje de cargas que transportam mercadorias no estado de Mato Grosso, na nossa malha viária. Enquanto você está dando essa entrevista aqui, a gente pode imaginar são quantos veículos que estão transitando nas nossas rodovias hoje, em Mato Grosso.
No pico da safra, chega-se a 80 mil veículos dia.
Tá? 80 mil veículos.
Esses são números que foram apurados naquele pico tremendo pela Rota do Oeste. Em época normal, entre safra, você acaba tendo aí de 30 a 35 mil veículos rodando por dia. Tá? A frota de associados do Sindmat hoje, ela chega de empresas associadas ao Sindmat a 10 mil veículos. São empresas que estão associadas e que esse número nós temos de informação da parte de frota deles. É um número que nós sabemos que poderia ser muito maior, porque hoje grandes transportadores vêm de fora com os seus veículos, rodam dentro do estado e não deixam nada para cá, nem emplacamento, nem receita da venda de combustível, usando toda a nossa malha viária. É isso que nós cobramos do governo também, tá? Nós temos cobrado do governo esse assunto.
Tem uma lei, inclusive, aqui na Assembleia Legislativa que já está em andamento, um projeto de lei a respeito disso.
O que a gente cobra, Lucmar? Veja bem. A minha empresa, eu estou estabelecido aqui no Mato Grosso, minha matriz é aqui, uma empresa 100% cuiabana. Eu gero aqui em Cuiabá 150 empregos, tá? Direto.
Direto.
Direto, emprego direto e indiretamente.
Vamos falar o nome da empresa, é a empresa Águia Sul?
Sim, Águia Sul Logística e Transporte.
Aqui no distrito, não é, Deus?
No distrito, especializado em carga fracionada. Eu gero toda essa carga tributária, todos os impostos, compro meus caminhões aqui, ajudo a cadeia produtiva daqui. Quando eu compro um caminhão aqui, eu gero emprego para uma concessionária, gero emprego para a oficina dela, eu gero imposto para o Estado, eu gero IPVA para o Estado. Eu deveria ter preferência, pela lógica, em transportar os produtos de tudo aquilo que se produz aqui no Estado. Tá? Nós deveríamos ser incentivados para isso. Hoje, uma grande frotista de fora vem, transporta os produtos, por exemplo, de uma grande esmagadora aqui do estado do Mato Grosso, duas, três esmagadoras, os produtos já acabados, onde a frota é com placa de São Paulo, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. Não gera nada de IPVA para o estado, não gera receita para o estado. O que que isso me incentiva a continuar mantendo aqui no estado do Mato Grosso? Que incentivo que eu tenho para continuar aqui? Nós não temos incentivo nenhum. Não existe uma política hoje voltada para o transporte rodoviário de carga. Você vê hoje falar aí na malha ferroviária, todo mundo, o trem chegando até Cuiabá. O trem pode chegar até Cuiabá, pode ir para lá para Miritituba, pode ir para Porto Velho, mas o transporte rodoviário de carga nunca vai acabar. Aonde tem um caminhão, tem uma borracharia, tem um posto de combustível, tem um restaurante em volta disso. O norte do Paraná, da onde que eu sou, da minha região, o trem que passa por lá, ele acabou com muitas pequenas cidades, que viviam à margem das rodovias, que tinham toda uma cadeia de negócios que envolviam-se o transporte rodoviário, acabaram tendo esse prejuízo, porque o trem passando acabou com tudo isso daí. Não é só desenvolvimento que o trem traz, não. Traz algumas dificuldades que o pessoal tem que se analisar muito bem.
Elias, dentro dessa reflexão que o senhor me faz aqui, as nossas autoridades também, certamente o próprio governo já deve ter esses estudos, conforme esse levantamento teu, de se comprar aqui e a preferência ser de empresas de fora. Não se tem já algum pensamento, alguma política para se mudar isso, ou para poder incentivar esses empresários, no seu caso, como por exemplo, que eles mantêm aqui 150 empregos diretos, não é? Nós não estamos falando dos indiretos ainda. Nessa linha de pensamento, nessa reflexão, já existe políticas públicas ou um entendimento do sindicato trazendo essa reflexão aqui no parlamento?
Tem hora que a gente vê que o governo é um governo que eu entendo que ele é honesto. Tá, eu entendo que o governador Pedro Taques, ele tem boa vontade, ele tem tudo, mas o que eu vejo é que o governo é muito amarrado. Ele é um governo que se embaraça muito. Exemplo agora, o Estado de São Paulo publicou um decreto que entrou em vigência, vai entrar em vigência agora no dia 15 de maio, onde ele reduziu para zero o ICMS em toda a produção, tudo aquilo que for publicado no setor de fiação têxtil e no setor atacadista. Diga para mim o seguinte, o setor atacadista no estado de São Paulo, quando ele emitir uma nota, ele não vai pagar ICMS. Olha para você ver a diferença de postura. Enquanto no Mato Grosso se tributa, busca uma reforma tributária aumentando a carga tributária, o estado de São Paulo, que é o maior estado da federação em matéria de receita, o maior do PIB, reduziu a zero. Como que vai ficar isso? Aquele atacadista que está aqui, que vende um produto, tem a carga tributária que estão querendo alterar, como que ele vai concorrer com o atacadista no estado de São Paulo? E por que, que o estado de São Paulo fez isso? Porque o estado de São Paulo estava perdendo para o estado de Goiás. O estado de Goiás, você passa hoje para Aparecida de Goiânia, toda aquela região, Jataí, Rio Verde, você vê o desenvolvimento, vê os maiores atacadistas do país foram para o estado de Goiás, e que é do PSDB também, assim como São Paulo também é. E aí, como é que nós vamos ficar? Agora, nós vamos continuar com essa margem? Eu estou citando isso como atacadista, porque o atacadista utiliza o transporte rodoviário. Esse segmento, como falando, a economia é uma bola que vai no giro e uma coisa vai girando e procurando o outro. Como vai ficar esse segmento agora para concorrer com o estado de São Paulo agora a zero? Como vai ficar? Em cima disso, que não vendendo, não vai haver o transporte e, subsequente, uma cadeia que acaba se prejudicando. Então, eu vejo muitas vezes que o estado ele demora a tomar uma providência. Ele demora para tomar uma atitude. São coisas assim que a gente vê absurdas. A gente entende que são alguns absurdos.
Então, indo em cima daqueles números de 55% de recuperação judicial, por conta de uma carga tributária altíssima no estado e tendo que se conseguir ainda sobreviver e auxiliar o Brasil a atravessar o que está atravessando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esses dias eu recebi aqui o presidente, não estou lembrado o nome aqui, do Porto Seco, esteve falando conosco aqui na Rádio Assembleia.
Francisco de Almeida, Chico Paiaguás.
É o Paiaguás. Bom dia, o Paiaguás, se estiver nos ouvindo. Ele esteve dizendo o seguinte, Leus, que lá no distrito, uma região onde você tentou empresa, grande parte das empresas já foram embora para o Paraguai, não estavam aguentando. E lá do Paraguai, que aqui atravessou Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Dourados, Paraguai, eles conseguem, do Paraguai, manter a mesma atividade fins que estavam mantendo, mas livre de um tanto de coisa que estavam tendo que contribuir com o Estado. O governo não será que o governo ainda não comparou isso tudo? O sindicato tem mostrado esses números para o governo? Tiveram essa oportunidade, pelo menos?
Sim. No Distrito Industrial, quando o Chico falou que a empresa dele está localizada lá, e a minha também, lá nós temos a EDIC, que hoje é presidida pela Margarete Busetti, em substituição ao presidente Kennedy, que foi um trabalho muito bom. A situação hoje, por exemplo, das empresas no estado do Mato Grosso, falei do transporte rodoviário, mas da indústria também não é diferente. Ela tem passado aí seus sobrecalços aí na dificuldade no dia a dia. Somente do ano passado para cá, fechou no Distrito Industrial mais de 30 empresas que foram embora para outros estados e principalmente para o Paraguai. Só para você ver
mais
a diferença.
Mais de 30 empresas.
Tá? Eu estive lá em Pedro Juan Caballero e olha que eu sou prestador de serviço, eu não sou uma indústria, não sou gerar nada. E para mim poder me instalar em Pedro Juan Caballero, eu ganhei um terreno do prefeito de 5 mil metros para poder instalar lá uma empresa, para instalar uma transportadora para transportar os produtos dentro do Paraguai. O único fato que me pediu que eu gere no mínimo 10 empregos. Me deu isenção do imposto deles, que é o ICMS nosso daqui lá. Lá eles me deram isenção para esse imposto. Para mim poder ir para lá e montar uma empresa, me deram isenção de 10 anos. O que, que eles veem com isso? Que você você gera emprego, você pode não pagar aquela carga tributária de imediato, que vai estar gerando um emprego, mas aquele emprego que você está gerando, você movimenta a cadeia produtiva do país. O Paraguai hoje é um exemplo de como se trabalhar. Eu vejo que muitas vezes, até já vi algum comentário do governo brasileiro em sobretaxar todos os produtos que do Paraguai que são fabricados lá e vêm para cá, assim como o Trump quer fazer nos Estados Unidos com aquilo que é produzido no México. Mas aqui eu tenho certeza que isso não vai ocorrer, porque, afinal de contas, eu acho que o Paraguai está mostrando para o Brasil uma aula de como incentivar. Aqui no Brasil, você ser um empresário, você é tratado como bandido. Lá você é tratado como empreendedor, aquele que arrisca e o arrojo e investe no negócio para poder ter a sua atividade. Aqui você é tratado nesse segmento como bandido.
Elios, eu quero te agradecer muito pela sua contribuição, falando das coisas do sindicato, o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de Mato Grosso, uma radiografia da situação que nós estamos vivendo, a preocupação desses empresários que geram empregos. Quando você esteve dizendo de mais de 30 empresas que saíram do distrito e foram para o Paraguai, eu estou falando para você, ouvinte da Rádio Assembleia, que eu estou falando assim, de 30 empresas, mas vamos imaginar quantos empregos, quantas pessoas, diretas e indiretamente, poderiam estar trabalhando nesse exato momento que nós estamos com mais de 3 milhões e alguma coisa a mais de desempregados no país. Eleus, muito obrigado pela sua disposição de vir falar das coisas do sindicato ao vivo para todo o Mato Grosso aqui na Rádio Assembleia.
Obrigado, Lucas. Eu recebi um número hoje na parte da manhã, onde que o número de desempregados formais são 15 milhões.
15?
15 milhões. E aqueles que não trabalham informais chegaram... Eu me assustei. É um número absurdo, de 8 milhões. Então, você vai chegar no total de 23 milhões que estão parados procurando emprego. E esse é um número que realmente assusta. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço que foi aberto. E estamos à disposição. Aquilo que precisarem, o sindicato, nós estamos ali para poder ajudar.